Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Mais uma semana começando, mais um programa Sons do Brasil com vocês. Como sempre, estamos aqui trazendo aquele papo gostoso de toda semana com os nossos convidados que vão contar um pouco da sua história pra gente aqui. Sons do Brasil, que vai ao ar pela Rede USP de Rádio, pelos 93.7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 região de Ribeirão Preto e pelo jornal.usp.br/rádio para esse mundão afora aí, onde você estiver, você consegue ouvir o nosso programa, tá ok? Vamos lá já cumprimentar os nossos convidados de hoje aqui, que estão aqui para falar do seu trabalho, contar um pouco da sua trajetória. O nosso artista convidado de hoje, depois de um tempo aí a gente tentando ajeitar a agenda para lá e para cá, dele e nossa aqui também, quero cumprimentar Márcio Lugó. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho. Prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom que deu certo, né? Estamos aqui para participar, né? E conversar um pouquinho.
Maravilha. Prazerzaço estar com a gente aqui.
Prazer meu.
Legal, vamos falar desse trabalho novo que está aí. A gente já bate esse papo. Quero também agradecer e cumprimentar aqui o nosso convidado de hoje, que vem ajudar a gente a temperar esse nosso papo, não é? Trazendo um pouco da informação do seu trabalho. Estamos recebendo hoje aqui o engenheiro de áudio e produtor também, Maurício Trindade. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês também. Vamos lá.
Vamos nessa, então. Bater esse papo legal. Estamos escrevendo hoje o capítulo número 128 da história Sons do Brasil. Então, eu sempre falo, o dia que o livro Sons do Brasil foi editado, o capítulo 128 vai com a assinatura de Márcio Lugó e Maurício Trindade.
Legal.
Márcio, começando esse nosso papo de hoje aqui, Pêndulo é o trabalho mais novo, é o filho mais novo que está na mão agora?
Isso, terceiro disco que a gente tá lançando, já fez bastante show, a gente passou por, se eu não me engano, 8 ou 9 capitais. E agora vamos seguir um pouquinho pro interior de São Paulo. A gente vai passar por Bauru, vamos para Ribeirão Preto também em novembro. A
galera de Ribeirão fica ligada, né?
É, fica ligado lá no Sesc. E tem algumas outras coisas pintando, tem bastante coisa para rolar.
Você lançou o Pêndulo quando foi?
O Pêndulo foi lançado, se eu não me engano, acho que em abril de 2017. Abril, maio ali. E a gente fez o primeiro show de lançamento em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, 4 de junho. E daí seguimos para as outras capitais. A gente chegou a passar pelo Nordeste, pelo Norte, fomos para todas as regiões já.
Que legal.
Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul.
E o bacana disso, Márcio, é que, poxa, a gente fala aqui muito, eu ainda vou arrumar um termo correto, ou que pelo menos se encaixe melhor do que música independente, mas somos independentes, né? Interessante é você, com esse trabalho seu sendo feito dessa forma, quer dizer, não estar nas grandes mídias, mas você conseguir dar esse giro, sair por fora, isso daí é uma conquista bacana. Né,
com certeza. Eu acho que é um pouco do fruto do meu disco anterior, né? Do Liberdade Aparente, que foi um disco que eu consegui já rodar bastante e consegui já marcar alguns lugares, né? Já consegui abrir algumas portas. E eu acho que o Pêndulo veio só pra reafirmar isso, né? Tanto que eu nunca imaginava, né, chegar com o terceiro disco lançando uma agenda nacional, praticamente. A primeira agenda que a gente soltou eram 10 capitais pra fazer os shows. Então foi muito bacana, assim. Foi um resultado muito bom pra gente. Bom,
legal, muito bacana mesmo isso. Parabéns, parabéns.
Obrigado,
mesmo,
obrigado. Né?
Colocando já o Maurício aqui no papo. Maurício.
Opa, diga lá.
Rapaz, belo currículo, hein?
Você viu? Quanta coisa, né?
Já trabalhou com tanta gente, já fez tantos trabalhos interessantes em tantos eventos aqui, Rock in Rio. Cara, já trabalhou com a Orquestra Sinfônica, com a Jazz Sinfônica e etc e tal. Quanto tempo de batalha já, Maurício?
Eu vim para São Paulo com 17 anos, faz um tempinho já.
E bastante coisa, né?
Aí eu fui misturando música, áudio, um pouco de vídeo.
Você toca?
Cinema. Eu toco, cheguei a ter aula com o Paulo Bellinati, de violão. Estudei em Tatuí, no conservatório.
Ok.
E fui fazendo, cheguei aí para Berkeley, Estados Unidos. Fui misturando instrumento, arranjo, orquestração, áudio.
Você formou engenheiro de áudio também?
Acústica com o Conrado Silva, na época. Tinha um núcleo Sínteses em São Paulo, que tinha acústica, sonorização, sintetizador. sintetizadores, samplers. Dudu Marotti também era da Jorge Poulsen, Lucas Tirahata. Era um time bom que tinha nessa época. Aí eu estudei, fiz vários cursos com eles.
E com isso...
E fui trabalhando,
Começou a trabalhar.
Trabalhei muito com o maestro Nelson Aires, entre outros. Aí hoje, praticamente quase tudo que envolve som, imagem, a gente faz alguma coisa.
Tá ali, né? Legal. Depois a gente vai falar um pouco de alguns trabalhos que você, que nem o Nelson Aires, que trabalhou um bom tempo, com a Jazz Sinfônica. Vamos contar um pouco dessa experiência, como é que foi isso. Eu quero convidar o Márcio pra gente começar a sonorizar o papo aqui. Vamos mandar um ao vivo?
Vamos fazer, sim.
Vamos lá, o que a gente manda pro pessoal?
Vou tocar a Da Vida, que é uma música que a gente lançou recentemente o clipe dela. Então quem quiser acompanhar depois no YouTube também, está convidado.
Da Vida.
Da Vida.
Com Márcio Lugó, ao vivo aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Quanto tempo leva pro asfalto o sol tocar? Quanto tempo falta pra essa rua calma acordar e a cidade despertar? Vida, enquanto o tempo seca o lago desse olhar, enquanto o tempo cessa a promessa de chegar ou de partir, talvez ficar. Na vida há um tempo pra pensar, um jeito de achar um tempo. Um tempo sem pensar, um tempo pra parar. Pra essa espera terminar, e quanto tempo leva até você me encontrar e lado a lado começar a vida. Um tempo pra pensar, um jeito de achar um tempo. Um tempo sem pensar, um tempo. Essa espera terminar, e quanto tempo leva até você me encontrar e lado a lado começar a vida. Um tempo pra pensar, um jeito de achar um tempo. Um tempo sem pensar, um tempo pra parar. Pensar um jeito de achar um tempo. Um tempo sem pensar, um tempo pra parar um tempo.
Voltando então depois de Da Vida com Márcio Lugó. Estamos de volta aqui para continuar o nosso papo. Márcio, você falou que fez esse giro pelas capitais aí, uhum, e que no disco anterior, que foi o Liberdade Aparente, te abriu esse espaço. Foi interessante na época, eu lembro que você juntou uma banda junto com o
Edu Sereno.
Edu Sereno, e vocês fizeram umas viagens aí em dupla, usando a mesma banda para viabilizar, uhum, tudo, e rodou também bastante assim pelo Brasil.
Isso, né? Nossa banda era bem parecida, só tinha diferente um integrante, né?
Uhum.
Então pra gente ficou muito mais fácil de conseguir articular essas viagens, né? Com custo menor. E daí a gente também fazia um show reduzido, né? Eu não fazia o meu show completo, né? Eu fazia umas 8 músicas, o Edu fazia umas 8 músicas, a gente com a mesma banda, e conseguimos rodar. A gente chegou a fazer no Rio junto, fazer em Belo Horizonte, fomos pra Recife também. É, são as alternativas que a gente vai buscando, né? Quando a gente tem que investir no próprio trabalho, nem sempre dá pra você fazer do jeito que tem que ser. Então você vai buscando algumas alternativas pra conseguir fazer.
Mas foi uma bela sacada isso.
Sim,
daí,
sim, cara, sim. Né? Foi muito bom. A gente chegou a fazer, inclusive, aqui em São Paulo, alguns.
Uhum.
Foi quando isso? Foi em 2014, começo de 2015. Daí depois a gente deu uma pausa. Ele também tava começando a lançar o trabalho dele novo.
Uhum.
E eu já tava terminando o ciclo do Liberdade Aparente, né? Mas foi uma época muito bacana, assim, de muito conhecimento, de conhecer muita gente também. Foi bem interessante.
É legal isso, porque, na verdade, é aquela coisa. São alternativas. Jeito sempre tem, né? A gente acaba dando jeito, como vocês deram. Mas são algumas sacadas, assim, que você acaba fazendo e que dá um resultado bacana e que...
É, são coisas que a gente não escolhe, né? Porque caiu de ser a banda parecida, era o mesmo produtor...
Como que surgiu essa ideia?
É que o meu produtor, que produziu comigo Liberdade Aparente, era o produtor do trabalho dele, que é o Rafa Moraes. E ele que tocava guitarra comigo e guitarra com o Edu. Então, a banda que gravou o meu disco é uma banda que também tocava com ele. E quando a gente viu, a gente falou, poxa... Nossa banda é igual, por que que a gente vai ficar, né, tipo, às vezes indo viajar sozinho, fazendo todo o investimento sozinho, quando a gente poderia estar dividindo tudo isso, né, e somando os públicos também, que é super importante, né, pra gente juntar o meu público de um lugar com o público do Edu, né, tipo, acho que isso faz parte, né, a gente é independente, mas na verdade a gente é muito dependente dos outros,
né. É por isso que eu te falo que o independente ainda não consegui achar um termo que...
É um termo que não condiz muito com a realidade, né?
Porque nós, os Sons Brasil, somos dependentes também,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
A gente sofre na pele muito isso daí ainda, pra gente poder manter toda essa estrutura funcionando. Mas eu achei, na época, eu falei, rapaz, bacana. E são aquelas coisas que realmente o músico que tá ali, que não tem aquele aporte, aquele suporte, né, por trás pra garantir isso daí, é a forma do pessoal ir se virando e criando essas alternativas que são bastante interessantes.
Sim.
Não só essa, várias pessoas aparecem com algumas tiradas, algumas coisas assim, eu falo, rapaz, parabéns.
Com certeza, a gente tem que se juntar, né? Eu acho que a classe musical, ela é bem separada, assim, né? Muito cada um por si. E se a gente se juntar mais e abrir mais o jogo um com o outro, facilita pra todo mundo.
Com certeza.
É difícil, é muita gente fazendo um trabalho que você quer mostrar, né? E daí, às vezes, você fica...
Chamamos isso de o dia que conseguir se administrar os egos.
Isso. E não, e não é ego numa conotação ruim.
Ruim,
assim,
não. O ego, quando a gente fala, é o ego, porque é aquela coisa, né? O artista tem toda aquela coisa.
O artista,
né,
passa a vida inteira tentando fazer que as pessoas conheçam o seu trabalho, né? E daí, às vezes, você dá um passo pra trás
e tem que dividir
aquele espaço. Às vezes é difícil, né? É difícil você imaginar que você vai, putz, vamos fazer um show em Recife, só que em vez de tocar seu show de uma hora, você vai tocar meia hora e o outro dia você vai tocar meia hora. Daí você fala, nossa, viajei tudo isso pra fazer meia hora de som. Mas faz parte, né?
Então, mas é que muitas vezes que se não rolar isso, nem essa meia hora você consegue ter.
Com certeza. Com certeza.
Nem essa meia hora. É, que é bastante interessante, você consegue ter. Maurício, voltando então naquele trabalho, você falou que trabalhou com o Nelson Weiss, trabalhou com a Jazz Sinfônica. Essa experiência pra você dentro disso deve ter profissionalmente te enriquecido bastante, né? Fora, lógico, o estudo na Berklee, Conservatório Tatuí, que são dois lugares, assim, respeitadíssimos, né? Dentro dessa coisa da música, mas nada melhor do que a convivência ali diretamente com essas peças raras que você teve contato. Isso te ajudou bastante também na sua formação profissional.
É, a experiência, o desafio é amplificar, né, a orquestra. Quando você microfona e amplifica, muda o universo sonoro. Por isso que eu fui estudar também orquestração, regência, para entender a mixagem do maestro e poder amplificar, né? Porque senão é fácil errar, né? Então a gente estuda para saber.
Exatamente. Porque orquestra é um negócio estranho mesmo, né? Aquele Marcio, você tem sua banda, você tem lá, de repente, um baixo, um violão, uma guitarra, uma bateria, um teclado, um exemplo, né? Uma coisa meio básica. Bom, você pontuou cada um daqueles instrumentos ali, casou com a voz, beleza. Agora, a orquestra, ela é...
Por exemplo, uma orquestra no conceito sinfônico é uma amplificação diferente. No caso da Jazz sinfônica, é pop sinfônico, né? Porque tem o baixo, a bateria, a guitarra, uma big band junto, no meio de uma orquestra. Então, dependendo do arranjo, dependendo da riqueza das músicas, é um desafio você amplificar. Todo concerto precisa ser microfonado. Mesmo que você vá numa sala que tem uma acústica boa, isso, tipo uma sala São Paulo, dependendo do arranjo, precisa amplificar alguns instrumentos para que aquela criatividade do arranjador alcance o público, né? Diferente da que é só a sinfônica. A orquestra sinfônica, na música como a gente conhece, mais tradicional de orquestra, não precisa dessa amplificação numa sala São Paulo, por exemplo. A jazz sinfônica, por ser pop sinfônica, já
tem que ter para poder equilibrar tudo,
né? Os conceitos musicais ainda, das misturas, né? Às vezes tem uma guitarra, um baixo.
Vamos fazer o seguinte, então, Maurício. Vou te convidar. Nós temos aqui no programa um momento pitaco. Opa. Do convidado. Eu vou convidar você para pitaquear aqui no programa, tá? Então você indique pra gente uma música pra galera ouvir e conhecer.
É, eu trouxe um pitaco, que é uma raridade do meu acervo pessoal, que vários concertos eu gravei, né? A pedido dos maestros, para eles ouvirem depois. E o meu pitaco de hoje é a Orquestra Jazz Sinfônica e Toninho Horta, gravado ao vivo na Sala São Paulo, em outubro de 2002.
Uau!
É a música Beijo Partido. O arranjo é do Wagner Tiso e a regência é do João Maurício Galindo.
Que beleza! Vamos ouvir essa raridade, hein?
Raridade. Né?
Vamos embora, então. Beijo Partido com Toninho Horta e a Orquestra Jazz Sinfônica, gravada ao vivo, hein? Raridade essa para você curtir aí. A gente volta no segundo bloco.
Partido. Hoje não passa de um dia perdido no tempo. Fico longe de tudo que sei. Não se fala mais nisso. Eu sei, eu serei pra você o que não importa saber. Passa de um vaso quebrado, grito, grito, partirei não. Olha o meu beijo partindo, distraia a lucidez escondeu. Para
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Você vai perceber, não tô com você, mas não tô brigado, não tô com ninguém, nem desacompanhado. Não, não tenha dó, não tô na pior, estou só, mas muito, muito bem acompanhado. Passe bem, muito obrigado. Você vai perceber, não tô com você, mas não tô obrigado. Acompanhado, não, não tenha dó, meu bem. Não tô na pior, estou só, mas muito, muito bem acompanhado. Passe bem, muito obrigado. Passe bem. Obrigado, Weratato no. Passe bem. Você vai perceber. Mas não tô obrigado, não tô com ninguém, nem desacompanhado. Não, não tenha dó, meu bem. Não tô na pior, estou só, mas muito, muito bem acompanhado. Passe bem, muito obrigado.
Voltando agora no nosso segundo bloco, tivemos Passe Bem com Márcio Lugó. Essa também é do Pêndulo, Márcio?
Essa também é do Pêndulo, é uma parceria com o Paulo César de Carvalho, que foi um poeta que eu conheci nos últimos anos aqui em São Paulo, e a gente acabou fazendo algumas músicas juntos, né? No Pêndulo mesmo tem 3 músicas com ele, e a gente tem algumas outras que acabaram não entrando nesse disco, mas quem sabe num próximo.
Legal, bacana. Queria, o Dudu tem uma pergunta pra fazer pro Maurício aqui, daquele assunto que a gente tava falando no primeiro bloco, Dudu, então pergunta pra ele aí.
Na sinfônica, como é que é microfonada as partes da orquestra? Você, por exemplo, na parte de flauta você coloca um mic, na parte de corda você coloca outro mic, como é que é? É dividido por mics ou você coloca na sala por um todo?
Depende da sala e do estilo da música, do arranjo. Tudo depende. Se você tá numa sala boa, É, quanto menos, melhor, porque a mixagem vem mais fiel à regência. Mas, às vezes, o que acontece quando você microfona um naipe, vaza muito os instrumentos próximos. No caso da Jazz Sinfônica, é muita pressão, né? Tem uma big band ali que o pessoal manda ver. É muito legal, né? Por outro lado, tem vazamento que é bom ter. Esse vazamento, você sabendo como é o arranjo, eu ia muito no ensaio, exatamente para isso. Eu também ia ensaiar, como os músicos, né? Sentava lá, ficava lendo a grade e ensaiando para poder amplificar. Aí você sabe administrar o vazamento. Agora, dependendo do conceito e da sala, aí tem que aproximar. Para a flauta, por exemplo, um para cada um. Para as cordas, um para cada um. São vários canais. A gente já chegou a fazer, por exemplo, no Ibirapuera, ao ar livre. Aí tem que microfonar tudo mesmo, né? No conceito pop sinfônico, tá? No sinfônico, aí você consegue diminuir um pouco.
Chegou a 100 e... canal, hein?
Quanto tempo que é essa passagem de som aí?
Aí que tá. Não pode ter muito tempo, porque são 80 contra 1. Eles ficam chateados.
Caramba.
É difícil.
E aí você, você administra tudo isso na mesa de som também? Você faz todo esse trabalho?
Sim. Não, a gente chega bem antes, deixa tudo funcionando, passa direitinho.
Aí você separa por bloco, que é 60 canais.
Ah, sim, por blocos. No caso, por grupos, né, de mixagem. Uhum. É, madeiras, cordas, metais. No caso das cordas, você pode separar violinos, violas, cellos, contrabaixos. Dependendo do estilo do arranjo daquele concerto, é importante ter tudo à mão, entendeu? Porque você precisa ir lá e resolver o que o arranjador criou, né? Ele escreve lá, de repente tem um momento que tá toda a orquestra tocando aí, dependendo da criatividade de cada arranjador, mas ele escreve uma flauta na oitava mais grave. Se você tá ao ar livre, por exemplo, você tem que ajudar.
Saber que tem a oitava naquela hora.
É, e não pode ajudar de um jeito que fique, sabe, parecendo
demais.
É isso, tem que parecer orquestra, né? Não? É importante ter bacana, tudo à mão. Estudar a grade, Às vezes eu vou fazer um trabalho, eu peço a grade, o pessoal estranha, né? Ué, mas você vai mixar?
Na verdade, os técnicos de som da música popular tinham que fazer a mesma coisa.
Mesma coisa.
É que não fazem, né? São raros os que fazem, né?
Conhecer a música.
Às vezes, por falta de orçamento, você pega o técnico do som do lugar, que o cara nunca ouviu o seu som, ele chega lá, vamos lá fazer, que pode dar conta, mas o cara não sabe. E às vezes, quando você tem o seu técnico de som, mesmo assim, demora alguns shows pra ele pegar. Eu acho que falta um pouco de, como é que fala? De responsabilidade, eu acho, na música popular.
Você
assim.
Tem que considerar o técnico mais um músico. Você tem que levar ele no ensaio. Sem equipamento de som. Ele só vai sentar ali e ensaiar, entendeu?
Mas fala um técnico que quer ir no ensaio.
Não, aí que tá. Aí fica um recado aos técnicos.
Né? Fala um
assistam
o
ensaio,
ensaio
que pra vocês participarem da banda.
É. Né? Na pior das hipóteses, ouve o CD, vê onde tem aquele delayzinho lá. É importante, é importante.
Exatamente.
Mas é que acho que falta essa responsabilidade.
É importante ele conhecer o seu estilo, porque quando você vai e pega um técnico local, de repente na noite anterior ele fez um show que é um outro estilo, bem diferente do seu. E aquele timbre, né? Ontem eu tirei um som muito legal da bateria, do baixo.
Sim.
Mas aquele que tá na cabeça dele, que ele vai atrás na passagem do seu som... Aí não vai ser legal a sua música.
É, depende do...
O timbre é diferente.
Sim.
Então é muito importante participar da banda. Eu aconselho.
Uau, hein? Que dificuldade pra se fazer tudo isso. Não, Márcio, você falou do técnico pra música popular também, eu acho que poderia ser melhor cuidado. E essa dica do Maurício, do técnico participar do ensaio, se ele for um membro integrante da equipe, é importante.
É importantíssimo.
Porque é onde ele vai pegar realmente todas as reais necessidades. Porque na hora ali você faz tal, não sei o quê, mas durante o ensaio ali, onde ele vai sentir realmente o trabalho como um todo, né?
E talvez é onde ele vai se firmar realmente naquele trabalho, né? É. Porque ele pode se tornar indispensável. Né? Vendo por esse
lado.
Ele
vai ser realmente até um membro, como o Maurício falou, é um membro, é um elemento a mais dentro da banda, né?
Sim, com certeza. E é, né? Porque ele pode tornar um show bom num show ruim, né?
Se ele não tiver o cuidado devido.
Se ele não tiver o cuidado,
é bem por aí. Mas, senhor, vamos mandar mais uma ao vivo aqui?
Vamos mais uma. Vou fazer a Ninguém é Igual a Ninguém.
Vambora, então. Ninguém é Igual a Ninguém, com Márcio Lugó. Voltamos daqui a pouco pra dar sequência no papo.
Aquele que disfarça, aquela que diz na cara, o outro que não se envolve e segue leve, afinal ninguém é igual a ninguém. Aquele que viaja, aquela beleza que difere, fere, faz acontecer. E quem se move na incerteza que se tem é quem se love sem prometer. E desse modo, na sutileza, perceber que ninguém é igual a ninguém.
Depois de Ninguém é Igual a Ninguém, com Márcio Lugó. Márcio, revirando os nossos arquivos Sons do Brasil aqui, você foi um dos membros fundadores do Sons do Brasil, né? Primeiro CD seu, lançamento do... Eu não lembro o nome.
Desacelera.
Desacelera.
É, eu foi, lembrei aqui, foi, tipo, eu lembro da ocasião, sim, mas eu não lembrava que era do Sons do Brasil. Sons do Brasil
foi quando nós começamos com o projeto em 2010, dentro dos pocket shows que a gente fazia. Sim. E o seu CD foi feito o lançamento.
Que honra, né? Poxa, que legal ver um projeto que você tocou há 7 anos atrás, que tá dando continuidade até hoje, né? Você fala, poxa, tá, tô rolando, participando de algo que é duradouro.
Isso foi interessante, que a hora que eu peguei, tava levantando material pra gente, hoje tem programa e tal, eu bati, olhei e falei, rapaz, sim, olha aí.
Muito legal, mano.
E vem cá, do primeiro pro segundo, pro terceiro CD, pra você, trabalho, você sentiu uma evolução de lá pra cá?
Ah, senti, com certeza, né? O Desacelera, que é o primeiro disco de 2010, era um disco que eu tava muito aprendendo tudo, né? Eu, inclusive, eu tava começando a compor nessa linha da música brasileira, né? Eu vinha de uma escola do rock e numa urgência de querer lançar um disco logo. Não é à toa que ele chama Desacelera, na verdade, acho que era pra mim isso. Claro que eu não...
Era um recado pra você?
Claro que na época eu não percebi, né? Mas depois eu percebi isso. E no Liberdade Aparente, eu já tava um pouco mais inserido no meio da MPB contemporânea, né? Uhum. Então já conhecia mais músicos, já conhecia mais gente. Então você vê que já é um CD muito melhor trabalhado, assim, né? E as composições também, acho que...
Melhor. No Desacelera, você teve um produtor que trabalhou contigo, a produção foi sua?
O Desacelera, acho que talvez por essa urgência e por estar começando, uhum, eu acabei produzindo ele sozinho.
Ok. Uhum.
Eu falei, meu, quero fazer isso daqui, vamos lá. No Liberdade Aparente, eu já tive um produtor comigo, que é o Rafa Moraes.
Uhum.
E daí eu fui conhecendo muitos músicos, né, pra que gravaram no disco. E o Pêndulo, acho que é um balanço do Liberdade com o Desacelera.
Nem tão lá e nem tão cá,
nem,
né?
Tão lá, é, isso mesmo. O Desacelera é um disco mais ao vivo, digamos assim. Uhum. O Liberdade Aparente é um disco de estúdio mesmo, total, com muita informação, né? E faz sentido, mas na época, assim, a gente colocou muita coisa mesmo. E o Pêndulo, acho que é o ponto de equilíbrio entre esses dois discos, né? A gente é um disco que é, comparado com Liberdade Aparente, é um disco bem mais vazio, só que também é muito bem trabalhado, né? Apesar de ser um disco mais vazio. E eu acho que as composições também estão muito mais maduras, né? Acho que são...
Isso que eu falo, tem um certo toque de maturidade.
É, são, acho, sei, né, lá, 4, 5, mais até 7 anos, se for contar a primeira composição do Desacelera pra última do Pêndulo, são 7 anos de distância, né? Tipo, é um tempo já considerável,
deu pra,
né,
maturar bem, né?
Sim, sim.
É interessante a gente ver isso, porque quando a gente fala essa coisa da evolução, Não é que aquilo era ruim pra caramba e não. É exatamente isso. É a forma de você enxergar o seu trabalho vai mudando, né?
Tem músicas do Desacelera que eu toco até hoje em show, que são as músicas que o pessoal às vezes até gosta mais, né? Então é bem isso que você falou. É uma questão de ser um trabalho diferente. Não digo que é uma qualidade pior ou melhor, mas é uma abordagem diferente. São momentos diferentes.
Do artista, né? Isso, do compositor. Isso.
E que bom que tá mudando, né? Porque eu acho que quando a gente fica estagnado no mesmo lugar, você já não tem mais muita coisa pra falar, já, né?
Esgotou, né?
Já esgotou, né? Então eu acho que eu pretendo, espero que no meu próximo disco seja completamente diferente dos três anteriores e que eu possa falar, olha, esse daqui tá mais não sei o que, sabe? Tipo, acho que é importante.
Bem mais pop.
Por que não? Sabe, né? Por que não, né?
É, mas é isso.
Sim, sim.
E eu acho que isso é o barato da coisa, não é? Porque...
Eu acho que aí vem o termo independente, né? O músico independente, né? No sentido de que ele não deve nada artisticamente pra ninguém.
Sem rótulos, né?
É, e ele não precisa corresponder a ninguém. Ele faz o que ele quer. Acho que por isso ele é independente. Agora, nas outras questões, não.
É, acho que o independente vem bem disso. É aquilo, tipo, vou fazer aquilo que eu tô querendo fazer agora, o que eu tô sentindo no momento.
Artisticamente, você tá livre pra decidir o que você quer colocar naquele trabalho. Diferente, acho que, dos tempos das gravadoras, que ali você tinha, olha, isso daqui acho que não tá muito legal, vem por aqui. E daí você tinha que seguir uma linha ali. Ah, eu acho que na MPB, hoje em dia, só tem artista independente.
Sim.
Claro, se você vai pro universo da música de massa, né, dos cantores sertanejos... Daí sim, acho que rola um peso maior
do molde, né?
Mas a gente, da MPB, digamos assim, não tem mais isso, né? A gente que traça o nosso caminho mesmo, né?
Vamos fazer o seguinte, Maurício já pitaqueou aqui, eu vou convidar você para pitaquear no programa. Utilize do nosso verbo pitaquear, é contigo.
Eu vou indicar uma música que é do Figueiredo, que é um artista de Tubarão, que eu conheci quando eu fui fazer um show lá em 2015, que é uma pessoa extraordinária, assim, até hoje eu aprendo muito com ele. Ele é uma pessoa muito iluminada e a música se chama Dança da Entrega.
Vamos lá então, pitaco do Márcio Lugó aqui nos Sons do Brasil, Dança da Entrega com Figueiredo. A gente volta no terceiro bloco.
Só o amor que pulsa a cor da paz, reato o costão e o mar, resulta em acalmar o coração, que em ondas palpita até o leito de um sonho bom, pureza filtrando mal que já amargou, mas hoje nem dá sinal, revela que superou de todas suas intenções. Quem da vida se entregar, em dobro ela dá. Quem de amor preencher, o mar vai receber. E só a paz degusta desse sabor, que já é maior que o céu, vivendo só pra curar o coração, que em ondas palpita até o leito de um sonho bom, pureza filtrando sal que até salvou, mas hoje nem dá sinal, revela que superou de todo esse mal, que mal chegou. Quem da vida se entregar, em dobro ela dá. Quem de amor preencher, o mar vai receber. Já amargou. coração que em ondas palpita até o leito de um sonho bom, pureza filtrando sal que já amargou, mas hoje nem dá sinal, revela que superou de todas suas intenções e tal. Quem da vida se entregar, em dobro ela dá. Quem de amor preencher, o mar vai receber. Se entregar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Estrela, a rua está vazia e você chega toda lua. É alta noite, você chega como dia. O quarto está vazio, mas vento é o movimento. Invento um encontro casual, espero teu segundo de atenção. Seguro no abraço um pouco mais, deslizo pouco a pouco até sua mão. São só pequenas intenções que deixo pelo ar, que solto devagar pra me fazer sonhar. São só primeiras impressões que deixo em seu olhar, te marco ao te tocar, pra te fazer fazer sonhar. São só primeiras impressões que deixo em seu olhar, te marco ao te tocar, pra te fazer
agora no nosso terceiro e último bloco, tivemos aí Pequenas Intenções com Márcio Lugó. Pequenas Intenções, Márcio. Quais são essas pequenas intenções?
Ah, essa música é aquela música da conquista, né? Quando você tá conhecendo alguém e você, a partir de pequenas intenções, você começa a tentar envolver aquela pessoa, né? E é uma música que o pessoal gosta bastante, essa daí, é. Se identifica bastante com ela.
Essa é sua?
Essa é minha e do Paulo César de Carvalho de novo.
Ok.
Acho que ficou bacana o resultado.
É, né? Legal. Eu quero ver de vocês, todo mundo que visita o programa aqui, eu sempre jogo essa pergunta. O pessoal que está ouvindo pode até parecer repetitivo, mas com certeza a forma de visualizar isso é diferente. O momento da música brasileira hoje para vocês, a música brasileira como um todo, tá? O que vocês têm como visão? O que você acha da música brasileira? E, automaticamente, claro, do mercado em si, né? A forma como está sendo conduzido tudo isso hoje. Queria saber de vocês.
Eu acho que tem muita gente nova, né? Tem muita criação acontecendo. Algumas eu acho que não sei se tem tanto conteúdo. Eu separaria, assim, a música de entretenimento com a música. Às vezes o público confunde, né? Vamos supor, a grande massa gosta de um tipo de música que quando você fala música brasileira, ele já nem vai ouvir, ele confunde. Então eu acho que a gente tem que educar as pessoas que música de entretenimento é uma coisa, que é que derruba o mercado, né? Assim, só eles ganham dinheiro, mas o mercado da música verdadeira fica difícil, né? Teria que ensinar na escola a diferença disso, eu acho. Entre música de entretenimento e música brasileira, uma música que a pessoa vá ouvir. Porque às vezes a pessoa pergunta, ah, você gosta de música brasileira? Ela nem sabe, ela fala, não, não gosto. Mas ela não sabe o que é aquele momento sublime, né? De sentar, ouvir. Eu acho que tem que ensinar lá na escola essa diferença. A música de entretenimento e a música que é para ouvir e ter um momento sublime.
É, na verdade, eu acho que o ensino da música deveria voltar para a escola. Na minha época tinha aula de música na escola, hoje em dia não faz parte da grade curricular, né?
É, eu acho que, claro, isso é super importante. Eu acho que também esse conhecimento dos diferentes tipos de música também é muito importante. Mas eu também acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Eu acho que se fosse passada uma... Eu não falo educação nas escolas, mas se fosse passada uma educação dentro de casa, melhor para as pessoas, sabe? Que as pessoas, quando conseguissem olhar um pouquinho mais para fora, hoje em dia acho que o olhar tá muito cada um para si mesmo, né? E as pessoas conseguissem trabalhar um pouco isso, talvez elas ouvissem algumas músicas que são mais, como você disse, para entretenimento e falassem, putz, beleza, legal, mas não tem tanto conteúdo aqui, não me interessa isso, né? Que, de certa forma, é o que acontece comigo. Eu não sou chegado na música que tá rolando nas massas, assim. Tipo, não é uma música que me atrai. Eu não falo nem por causa da música. Eu falo muito mais por causa da poesia, do que é dito ali. O conteúdo das palavras ali, eu acho que é muito vazio, é muito superficial, né? Eu acho que a partir do momento que a pessoa tem consciência disso e consegue ter uma educação melhor, eu acho que ela perde o interesse por essas coisas e começa a pensar nas coisas que realmente fazem sentido pra vida, né? E não, sei lá, agora veio aquela música lá, beber, cair, levantar, tipo, nem sei se é isso, acho que eu nunca ouvi essa música direito, mas você fala, poxa, velho, tipo, não precisa, né?
É a pena que esse público que ouve essa música às vezes não sabe a sensação que é ouvir a outra música, né? Que é a boa.
Sim, sim. É, não, tem que tomar cuidado também pra não ter o preconceito inverso, né? A música que eu toquei, A Ninguém Igual a Ninguém, por exemplo, ela é num ritmo de funk carioca. Se você for pegar, ouvir o disco com a batida, é uma batida de funk. E às vezes rola um preconceito inverso de, putz, eu não ouço funk, não sei o quê. O ritmo funk é espetacular, né? É um chiclete, né? Que aquele negócio começa a tocar ali e você começa a pular junto. O problema, eu acho que como que eles fazem isso, né? Tipo, com as letras que eles usam, acho que isso que acaba perdendo. Então tem que tomar cuidado pra não ter o preconceito
inverso
também, né?
Eu sempre falo, na minha visão, eu respeito todo mundo. Movimento cultural que surge, eu acho que tem a sua realidade, tem a sua importância, isso e aquilo, mas eu acho que bato bem em cima disso. Eu acho que poderia ser um pouco mais cuidado o que se diz ali no negócio.
Sim.
A poesia não é tão atraente, né?
É.
Mas, na verdade, quando o Maurício falou no início que a massa gosta daquilo, eu diria o seguinte, a massa tem acesso só àquilo, na
isso,
verdade.
Sim.
O resto fica meio de canto.
É,
ali,
até
né?
Porque você pega 40, 50 anos atrás, tinha os grandes festivais nas principais televisões do país.
Dados, né?
Essa música e esses artistas que hoje não tocam, eram exatamente os artistas que faziam
a
programação musical das rádios e TVs da época, né?
Sim, com certeza.
Mas é muito estranho. Não condeno movimentos, eu acho que são movimentos culturais, dependendo de qual seja. O que é complicado exatamente, eu acho que é a forma como isso é.
Hoje em dia, o que fala mais alto é o dinheiro. E é o dinheiro que se ganha mais rapidamente. Então, quanto menos informação tiver, quanto mais ignorante forem as pessoas, mais fácil elas vão consumir alguma coisa sem questionar.
É.
E é isso que acontece.
É isso que eu tenho que ouvir, então é isso que eu vou ouvir, acabou de embora, né?
É isso mesmo.
Mas eu vejo também muitos shows de música brasileira boa lotados.
Sim, tem. Só que, tipo assim, um show de um desse pessoal do movimento que tá à tona agora, que tá à frente aí, você vê falando em tudo quanto é lugar. E um show desse de música brasileira que você tá falando.
Tem um nicho, né?
São shows lotados, né? Mas você pega um show de música brasileira, de MPB. Lotado, mesmo dessa MPB contemporânea mais pop, né? Tipo, um show lotado desses é o quê? 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, né? Um show lotado da música sertaneja é 30 mil, 20, 30 mil pessoas, né?
100 mil.
Os dois estão lotados, só que os tamanhos
As proporções estão, realmente. Eu vou pedir licença para vocês. Quem vai pitaquear agora no Sons do Brasil... É o Sons do Brasil mesmo. Estamos trazendo aqui um lançamento. O lançamento foi feito agora, dia 4 de setembro. Lançamento digital de uma banda de uma cidade aqui da Grande São Paulo, que é São Lourenço da Serra. A banda se chama O Lado B. Então eles lançaram um EP digitalmente e nós pinçamos uma das músicas lá, que é Cobrindo os Olhos. Para a galera conhecer esse lançamento, como sempre, o Sons do Brasil, trazendo também várias coisas novas que estão sendo lançadas aí. Vamos curtir Cobrindo os Olhos com O Lado B e a gente volta daqui a pouco para a gente encerrar esse papo nosso todo aqui, tá ok?
Tempo nem pra eu sonhar. pra Deus. Uma migalha de pão, o gosto amargo do cansaço, num espaço confinado. Eu só quero sair daqui, sair daqui,
voltando então depois do Pitaco dos Sons do Brasil, cobrindo os olhos com a banda O Lado B, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer imensamente Maurício Trindade por estar com a gente aqui, vim contar um pouco dessa coisa louca aqui, desse trabalho, né, da sonorização, principalmente a que você faz, que é essa coisa da orquestra. Quer dizer, eu, o próprio Dudu aqui fez a pergunta, a gente não imaginava o trabalho que dá para fazer isso, e realmente tem que ser uma coisa muito... uma certa sensibilidade até ali dessa parte de sonorização. Maurício, obrigado por ter vindo aqui, ter aceito o nosso convite, ter vindo com a gente, ajudar a gente a escrever mais esse capítulo da nossa história. E é o seguinte, você é um profissional que está na área aí, para quem quiser contratar. Então, fique à vontade, dê os canais aí. Muito obrigado por estar com a gente aqui.
É, eu que agradeço a oportunidade. E os canais é, tem o LinkedIn, que é, né, Maurício Trindade, produtor musical. E meu e-mail pode ser enviar direto para quem quiser, mauriciotrindade@hotmail.com.
Engenheiro de som, sonorização, produção musical, produção técnica.
Sound designer.
É isso aí. Obrigado mesmo, Maurício, obrigado, por estar com a gente aqui. Obrigado. Viu? Obrigado mesmo. Márcio Lugó, como eu falei no início, chegou a hora,
né?
A gente bater esse papo, Márcio. A gente, como falei aqui, né? Primeiro CD dele, a gente estava junto.
Sim.
Lançamento do segundo CD, fui no show de lançamento. E agora estamos aqui com o terceiro filho na mão.
É isso aí.
Quero agradecer você estar com a gente, ter aceito esse convite. Mais um nome para a nossa história aqui, enriquecer a história Sons do Brasil. Só mesmo agradecer estar,
poxa,
com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo um pouco das ideias, um pouco das músicas aqui. É sempre um prazer enorme. Ainda mais com um amigo, né? Tipo, fica tudo mais fácil.
Com certeza. Já está nas plataformas digitais? Como que o pessoal faz para conhecer, para adquirir as músicas?
Uhum.
Contato contigo, saber um pouco mais do que está rolando contigo aí com a carreira?
Os discos, eles estão em todas as plataformas, né, digitais, Spotify, Deezer, iTunes, todos esses recursos aí para ouvir música. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, tem o meu site, que é marciolugol.com. Lá você tem o acesso para todas as outras redes sociais, acesso para o Facebook, acesso para o YouTube, Instagram. Então, achando o meu site, que é marciolugol.com, você acha todo o resto. Quem quiser entrar direto no Facebook e me adicionar lá, curtir a página, fica à vontade também, que eu sempre respondo.
Legal. Agenda do que vai estar rolando também, tem lá?
Tem agenda, tem tudo. Os próximos agora são no Sesc Bauru, 20 de setembro, né? E em novembro, dia 10 de novembro, a gente faz no Sesc Ribeirão.
Ribeirão Preto, ó. Ribeirão você Preto. Que tá ligadinho aí, Ribeirão, né? Estamos falando
já,
da Ribeirão.
Já, faz um xizinho ali, né, na agenda.
Já vamos convidar a galera, ó. Dia 10 de novembro, Sesc Ribeirão Preto, showzaço do Márcio Lugó.
Gratuito ainda.
Olha aí. É. Melhor que isso,
né? É.
Como sempre, quero agradecer aqui Dudu Marques, piloto da nave Sons do Brasil. Obrigado mais uma vez, Dudu. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, anota o nosso e-mail, sonsdobrasil@terra.com.br. Temos também nossa página lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Entra lá, dá o seu curtir também, acompanha tudo que está acontecendo com a gente. Programas antigos, tem os links lá, fotos, making of, tá tudo lá para você sentir como que é o clima aqui nosso, tá ok? Márcio, a gente tem como tradição aqui no Sons do Brasil encerrar o programa com a música do artista convidado. Porém, você fez 4 ao vivo aqui e a gente queria mostrar como que ficou esse seu trabalho no CD ali, com a banda,
sim,
tudo montadinho. Então, eu pediria para que você indicasse uma música do Pêndulo para que a gente encerrasse o programa e a galera conhecesse.
Ah, vamos tocar então a Ainda é Pouco, que foi a primeira música que a gente produziu para esse trabalho. E ela é uma música que eu acho que mostra bem o novo universo que a gente está transitando no Pêndulo.
Beleza. Ainda é Pouco, é
Ainda
sua?
É Pouco. Minha e da Lívia Almaire, que é do Versos que compomos na Estrada.
Vamos lá então, encerrando o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência, esperando contar com vocês também na próxima semana com mais bate-papo legal, mais música ao vivo de qualidade, muita informação e tudo o que rola dentro da cena independente. Vamos encerrar o programa com Ainda é Pouco, com Márcio Lugó. Até o próximo domingo. Um abraço.
Ainda é pouco, são todos os sinais. Ainda é pouco, além de dois, existem mais. Ainda é pouco, são todos os sinais. Ainda é pouco, além de dois, existem mais. Um dia como de outra vez, perdido entre o certo e o talvez. Suas cores e sabores são reais, me deixa louco. E lembro de dizer que sei do tempo, do jeito, daquele lugar, de todos os defeitos triviais. E ainda é pouco, ainda é pouco, são todos os sinais. Ainda é pouco, além de dois existem mais. Ainda é pouco, são todos os sinais. Ainda é pouco, além de dois existem mais. Vontade que não deixa passar. Ali no alto do silêncio somos mais, e digo pouco. E sob o sol do meio-dia derreterá meus ideais. Teus passos e teus traços são fatais, e entendo pouco. Ainda é pouco, são todos os sinais. Ainda é pouco, além de dois existem mais. Ainda é pouco, são todos os sinais. Ainda é pouco, além de dois existem mais.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.